Tchau, Tebas.
Valeu, Espinho.
Valeu,
um
Zé.
Valeu.
Um abraço.
Vou pôr óculos.
Tchau. Não, mas óculos é não nos olhos, não, 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 não na camisa. Aqui,
é pro estilo.
É charme, é estilo.
Abraço.
É nóis.
Para que não precisa de óculos e usa nem óculos. Tchau, Nilson. Tchau, André. Valeu, galera. Um abraço.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:04, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 4 de julho de 2019, edição que você pode acompanhar também com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Comissão Especial da Câmara se reúne para votar o parecer do relator Samuel Moreira sobre a reforma da Previdência.
Daqui a pouquinho, quer dizer, já está ocorrendo a votação, daqui a pouquinho nós vamos acompanhar toda a votação, já é do texto da reforma, texto que sofreu nova alteração pela terceira vez apresentado pelo relator. E depois haverá também vários destaques.
Mercado financeiro se anima e Bolsa de Valores avança acima dos 103 mil pontos com a abertura da sessão que vota a reforma da Previdência.
Recorde da Bolsa de Valores e o dólar negociado abaixo dos 3,80, o que não acontecia desde março.
Jair Bolsonaro dá posse a Luiz Eduardo Ramos como novo ministro da Secretaria de Governo. General passa a responder também pela articulação política do governo.
E aí fica a questão, qual vai ser o futuro de Onyx Lorenzoni, que tinha esse encargo, né, a negociação política. Ele ainda está encaminhando as negociações aí nessa fase meio decisiva, pelo menos no que se refere à Câmara, para o encaminhamento da reforma da Previdência, mas e depois?
Defesa de Lula rebate carta do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e diz que o empreiteiro fabricou versão para incriminar o ex-presidente.
A defesa do ex-presidente está rebatendo as declarações de Léo Pinheiro de que não teria sido coagido a dar qualquer declaração, como deu a entender a divulgações aí do Intercept Brasil.
A produção de veículos cai 15,3% em junho.
Mais um ramo da indústria com bastante dificuldade de entrar numa fase de maior expansão, de maior crescimento, sendo que a indústria automobilística, ela é prejudicada de um lado, para o consumo ainda fraco aqui no Brasil, e de outro, exportações para a Argentina, país que está em recessão, reduzindo as compras.
E o presidente da Argentina, Maurício Macri, afirma que discute com o Brasil um acordo de livre comércio do Mercosul com os Estados Unidos. Papa Francisco recebe presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Vaticano.
2:07, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já.
Jornal Jovem Pan, você bem. Jornal Jovem Pan.
2:10, seguimos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem, nos acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora a Brasília para saber as últimas informações aí da votação na comissão especial do projeto do texto de reforma da Previdência. Antônio Maldonado, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Olha, Denise, uma sessão que começou 10 horas da manhã para votar o relatório, mas o relatório ainda não começou a ser votado. Ó, neste momento, a gente ouve aí o deputado Marcelo Ramos, presidente aqui da comissão, pedindo para tentar agilizar aqui os trabalhos, porque ó, eles começaram o processo de votação do relatório às 11:30 da manhã. Agora a gente dá aqui 2:10, então já tem 2:40 e quase 3 horas de discussão desse relatório. Então, eles estão... Na verdade, esse processo é simplesmente um processo de orientação de bancada. Os líderes partidários, eles têm apenas 1 minuto para vir aqui e falar, ó, eu oriento os parlamentares do meu partido a votarem nesse sentido, a favor ou contrário aí ao relatório do deputado Samuel Moreira. Só que aí eles pedem tempo de liderança, e aí o tempo de liderança vai até 15 minutos, depende do tamanho da bancada aqui no Congresso Nacional. Enfim, a oposição está fazendo de tudo para tentar atrasar o processo. E eu lembro que essa votação, que tem que acontecer agora, é a votação apenas do texto principal do relatório do deputado Samuel Moreira. Ainda tem, Denise, olha só, nada menos que 120, 115 destaques, propostas de alteração ao texto que precisarão ser votadas ainda hoje. Desses destaques, 99 são destaques individuais. Isso quer dizer que eles poderão ser votados em bloco, rejeitados ou aprovados em bloco. E é essa tendência, que eles aprovem, eles rejeitem todos esses destaques de uma vez. Mas tem pelo menos 19 destaques individuais. Destaques de bancada. Esses destaques de bancada, eles precisam ser votados individualmente, cada um deles. Então, se a gente levar em consideração aqui que a votação do texto principal está demorando mais de 2 horas para começar, você imagina como é que vai ser a votação de cada um desses destaques. Só que dos 19 destaques de bancada que precisam ser votados individualmente, 10 são de partidos que são favoráveis à reforma. Então, esses partidos podem, até a votação desses destaques, retirá-los da pauta, o que pode agilizar a votação, aqui a conclusão da votação do relatório do deputado Samuel Moreira. Eu lembro que o texto principal e os destaques precisam ser todos votados para que o texto seja, enfim, aprovado, o relatório seja, enfim, aprovado e possa ser encaminhado para análise do plenário aqui da Câmara dos Deputados.
Agora, Maldonado, esses destaques podem, em alguma medida, alterar o que foi colocado no texto, no relatório, que já é o terceiro que foi revisto, mas nós temos a questão ainda em aberto de estados e municípios, as polícias aí incomodadas com o fato de o governo não ter sido bem sucedido na proposta, e que ele teve uma interferência direta até para tentar garantir uma condição mais favorável. Isso pode ser alvo também de temas aí dos destaques?
Sim, sem dúvida, Denise. Entre os destaques, tem destaque, por exemplo, para incluir aí policiais militares e guardas municipais nas mesmas regras que estão determinadas ali na PEC para aposentadoria de policiais federais e policiais rodoviários federais, por exemplo. São diversos temas, e esses destaques são justamente propostas de mudança no texto. São sugestões que os deputados fazem individualmente ou por meio dos partidos, das bancadas, e apresentam aqui ao relatório. Cada uma dessas sugestões de mudança, elas precisam ser analisadas. E esses destaques, eles também podem ser apresentados lá no plenário. Lá eles têm outro nome, chama de emenda, mas é mais ou menos a mesma coisa. São propostas de alterações no texto que está sendo discutido. Então, primeiro eles discutem o que estão tentando votar aqui há mais de 2 horas, o texto principal, e depois sugestões de mudança nesse texto principal. Por isso é que só depois de concluir todas essas votações é que o texto pode ir para o plenário, porque aí ele vai estar um texto fechado, já tudo organizado, que vai chegar para análise de todos os 513 deputados já de forma concreta. A partir daí poderão ser feitas outras sugestões de mudanças, mas aí serão votadas lá no plenário da Câmara dos Deputados. Denise, o fato é, eles querem concluir a votação, esperam concluir a votação de todos esses destaques aqui na comissão especial. Ainda hoje isso deve entrar madrugada adentro aqui na Câmara dos Deputados. O presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, já disse que não importa a quantidade de obstrução que a oposição faça e nem o tempo que demore para vencê-la, ele está disposto a ficar aqui até o final para poder concluir essa votação ainda nessa quinta-feira. Inclusive tem uma espécie de acordo entre os partidos de centro, também partidos em geral que apoiam a reforma da Previdência, de continuar por aqui, dos parlamentares permanecerem aqui na Câmara dos Deputados para garantir a aprovação, a votação de todo o relatório, de todos os destaques ainda nessa quinta-feira. Só a oposição que está fazendo para atrapalhar, mas também é só uma questão de tempo para que o governo consiga vencer, então, essa obstrução aqui da oposição.
Ah, agora, Maldonado, pode... Será que dá quórum até o final? Hoje é quinta-feira, é o dia dos deputados irem embora, né, para suas bases, para suas cidades, e muita gente já fica com a passagem pronta, né?
É, muita gente já, inclusive, está achando ruim ter que ficar aqui. Eu já escutei alguns deputados falando, eles ficam gritando assim no microfone, vamos votar, porque eles querem agilizar tudo para poder ir embora. Mas existe essa possibilidade, mas como é uma matéria muito importante, como tem essa espécie de acordo entre os partidos que apoiam a reforma, Denise, a tendência é que eles permaneçam por aqui, todo mundo já deve ter adiantado a passagem para amanhã, remarcado a passagem para amanhã. E lembrando que o prejuízo também não é muito grande, né, Denise? Afinal de contas, eles têm uma cota parlamentar para comprar a passagem e voltar para casa. Então, o prejuízo, se teve um prejuízo, o prejuízo é nosso, da população, que acaba pagando, né, o salário e a cota parlamentar desses nossos representantes que tentam votar neste momento o relatório da reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados.
É, com relação a essas despesas, a gente sempre está no prejuízo, né, Maldonado? Esse que é o problema. O gasto já está feito lá, a verba liberada. Então, vamos continuar acompanhando, né, logo mais informações lá de Brasília, mas vamos agora à sessão para conferir um pouco dessa conversa. A gente viu que ainda não começou a votação mesmo do texto principal, eles ainda estão definindo aí a posição das lideranças, mas vamos ouvir.
Os parlamentares dizem aqui, mas vocês estiveram no governo, por que que vocês não fizeram essa reforma da Previdência? Nunca tiveram coragem de fazer essa reforma da Previdência. Graças a Deus, nós nunca tivemos coragem de fazer essa reforma da Previdência, porque ela prejudica os trabalhadores, porque ela prejudica os mais pobres. Nós jamais faríamos uma reforma da Previdência que tira o sonho dos trabalhadores se aposentar.
Essa daí é a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, do Acre. É o que o Maldonado falava há pouco, que os partidos de oposição vão tentar obstruir, vão tentar arrastar toda essa discussão para ganhar mais tempo em relação à reforma da Previdência. Eles queriam alterações maiores e nos destaques que serão votados depois, certamente vão tentar aplicar várias mudanças aí para amenizar as alterações que a reforma vai determinar no sistema previdenciário.
As viúvas que podem passar a receber menos de um salário mínimo. Por isso, senhor presidente, o PCdoB faz um apelo. Ainda está em tempo de votar contra esta reforma da Previdência. Daqui a pouco, a população que está nos assistindo vai assistir uma comemoração aqui, porque a base do governo vai ganhar essa votação agora, nesta comissão. Olhem bem para a cara daqueles que vão rir, vão aplaudir, vão comemorar a desgraça dos trabalhadores. O PCdoB vota contra esta reforma da Previdência. Muito obrigada, senhor presidente.
Essa é a sessão da comissão especial, que deve voltar hoje, daqui a pouco se espera, o texto principal da reforma da Previdência.
De ofício, defiro votação nominal.
Você que nos acompanha aqui pela TV.
Bom, daqui a pouquinho nós vamos continuar acompanhando aí a sessão com mais informações sobre a expectativa aí de votação. Continuamos em Brasília agora com a Luciana Verdolim. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, aqui no Palácio Planalto também o assunto é reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu logo cedo com a bancada da agricultura, o pessoal do setor agropecuário, fez questão de defender a necessidade da aprovação da reforma, inclusive regras diferenciadas para os policiais militares. Logo depois, ele deu posse ao novo ministro aqui da Secretaria de governo, Luiz Eduardo Ramos, que já chegou com um grande desafio de tomar conta da articulação política. O presidente, ele voltou durante a posse também a fazer um apelo pela aprovação das novas regras lá no Congresso.
Estão faltando pequenos ajustes que, pelo que tudo indica, serão visíveis e concretizados brevemente. Mas o Ramos entra em campo quando se fala, por exemplo, na nossa polícia militar. Alguns poucos falam em privilégios. A certeza que eu tenho que, em sendo policial militar, é uma classe que nunca teve privilégio em momento nenhum.
O presidente disse que conversou com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, exatamente para ver essa questão do pessoal da segurança pública, que apesar do empenho pessoal do presidente da República, eles ainda estão insatisfeitos com relação à proposta apresentada lá na comissão especial. O presidente, ele justificou que todo mundo vai ter que colaborar.
A certeza é que todos nós, todos sem exceção, contribuiremos para que a questão fiscal se busque uma solução para ela, para que o Brasil realmente saia da situação bastante complicada que se encontra.
No discurso de posse, Denise, o novo ministro diz que chega aí bastante empenhado, que a expectativa é de trabalhar ativamente pela aprovação da reforma da Previdência e também outros projetos prioritários do governo, mas deixou muito claro que nesse primeiro momento ele ainda precisa se inteirar sobre o assunto, não quis dar qualquer tipo de opinião com relação à discussão que está se dando agora no Congresso Nacional e diz que nesse primeiro momento ele vai ajudar o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
Está vendo, é como um jogo de futebol. Está tendo um jogo decisivo, como hoje está sendo votado. Eu não posso substituir o técnico no meio do jogo, isso não existe. Então o ministro Onyx está fazendo um trabalho muito bom, ele está à frente, eu vou serrar a ele no que ele precisar para ajudá-lo.
O novo ministro até brincou, Denise, dizendo que com todo mundo que ele conversou, as pessoas disseram que ele assumia aqui um caminho, uma tarefa muito árdua também e espinhosa. Disse, no entanto, que ele considera como um presente, que quer fazer parte aí desse momento histórico pelo qual passa o Estado brasileiro.
Luciana, agora o presidente Bolsonaro, ele acabou trazendo um certo ruído desde ontem nas discussões em torno da reforma da Previdência ao defender alterações para as polícias. E parece que hoje também, conversando com a bancada ruralista, ele teria defendido que eles colocassem alguma alteração, alguma flexibilização. Só que nós estamos num momento decisivo de avançar com a votação, né?
O grande problema, Denise, é de que o próprio Rodrigo Maia, o que ele tem dito é o seguinte: se você começar a abrir exceção para essa ou aquela categoria, acaba abrindo a porteira, passa todo mundo. Então, assim, é muito difícil tratar diferente aí uma carreira só. O presidente Jair Bolsonaro, ontem, ele já estava negociando, articulando, depois daquelas manifestações da última terça-feira, em que o presidente foi chamado de traidor pelo pessoal da categoria, ele não ficou nada satisfeito com isso. Uma vez que até o partido dele, o PSL, é muito ligado à segurança pública, e hoje o presidente voltou a fazer um novo apelo, dizendo que no caso dos policiais militares não é nenhum privilégio, que a categoria nunca teve nenhum privilégio no país e que não é agora que isso vai acontecer. Mas ele acabou entrando também, citando policiais federais e rodoviários federais como que precisam também ter regras diferenciadas. Então isso vai ser um embate ainda longo no Congresso Nacional, causa um ruído grande e desnecessário, segundo as principais lideranças, mas o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, não concorda com essas exceções, mas ele está quieto lá para não desagradar o chefe.
E ele quer ver o relatório ser aprovado o mais rápido possível, né, Luciana?
O que o governo está dizendo é que é preciso aprovar até antes do recesso. Já vi até comentário dizendo que se não aprovar, o ideal era que não tivesse recesso lá no Congresso Nacional. Mas aos trancos e barrancos a negociação está avançando, né, Denise? É preciso saber agora, passando na comissão especial, como tem uma sinalização grande, como é que vai ser a discussão em plenário.
E depois chegar no Senado também, né, Luciana? Vamos ver se no Senado tem alguma grande alteração, né, que possa levar de novo a necessidade de novas discussões, porque em princípio se acredita que o Senado aprove com mais facilidade, mas não dá para ter essa garantia, né?
Não, nunca dá para ter garantia de nada no Congresso Nacional. A diferença é que os senadores são apenas 81, né? Então, assim, se a gente for comparar com a Câmara, que são 503 deputados, a negociação é mais tranquila, porque o corpo a corpo é relativamente mais fácil, até pelo número de senadores. Mas a discussão lá também vai ter que passar por comissão especial, depois vai para o plenário, são duas votações em plenário, o mesmo processo. A expectativa, pelo menos do governo, é de que não demore tanto tempo, um semestre inteiro, como demorou na Câmara. Mas a gente está falando como se já tivesse aprovado. Ainda não, ainda tem um caminho a ser percorrido lá na Câmara dos Deputados.
É, exatamente, Luciana. Agora o mercado também está nesse mesmo embalo, né? Todo mundo dando como certo, o mercado hoje está em clima de euforia. Desde a abertura dos negócios, porque tá na beira aí para ser votado o relatório, né? Então já antecipa isso daí dos negócios.
É até por conta disso que tem pressa, né? As lideranças, elas sabem também que é importante, mesmo quem não concorda com as ações do governo, reclamam do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em defesa de algumas categorias. O pessoal, o que as lideranças estão avaliando? Que economicamente é importante passar um sinal de estabilidade, é importante passar o sinal de que realmente o país vai avançar, vai ganhar aí capacidade de crescer, voltar a crescer, pelo menos de acordo com o Ministério da Economia, que diz que só está esperando a aprovação da reforma da Previdência para tocar também outras medidas que são importantes. É preciso também a gente virar a página, né? É preciso votar a proposta. Agora, a dúvida, a gente sempre costuma dizer, é preciso ver também qual proposta vai ser aprovada, porque se também for uma proposta muito, muito amena, não resolve os problemas. E é por isso que está dando essa confusão toda lá no Congresso Nacional.
Obrigada, Luciana. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
E a defesa do ex-presidente Lula rebateu hoje uma carta do empreiteiro Léo Pinheiro, em que ele nega ter sofrido pressão dos procuradores da Operação Lava Jato para prestar depoimentos que foram considerados provas no processo do triplex do Guarujá, que acabou levando à condenação do ex-presidente. Para o advogado Cristiano Zanin Martins, o empreiteiro fabricou uma versão para incriminar Lula em troca de benefícios negociados com os procuradores. Diálogos que foram obtidos pelo site da Intercept Brasil, divulgados pela Folha de São Paulo no domingo passado, mostraram que os procuradores do Ministério Público desconfiaram do empreiteiro durante quase todo o tempo em que ele se dispôs a colaborar nas investigações, a delação premiada para tentar aliviar a situação dele, e a situação dessas negociações só mudou depois que ele resolveu incriminar Lula. Não optei pela delação, ou é a carta de Léo Pinheiro, né, abre aspas, não optei pela delação por pressão das autoridades, mas sim como uma forma de passar a limpo erros que cometi ao longo da minha vida. Também afirmo categoricamente que nunca mudei ou criei versão e nunca fui ameaçado ou pressionado pela Polícia Federal ou o Ministério Público Federal. A defesa do ex-presidente, no entanto, diz que antes de incriminar Lula, em outubro de 2016, o empreiteiro sequer reconhecia a legitimidade do processo do triplex, porque o Ministério Público repetia uma acusação a que ele já respondia. Também indica uma petição de fevereiro de 2017, também anterior ao depoimento de Léo Pinheiro, em que a OAS Empreendimentos informa que não localizou contratações ou doações para ex-presidentes da República, tampouco para institutos ou fundações a eles relacionadas. Então, agora há essa divergência, Léo Pinheiro querendo descaracterizar todo o vazamento que houve da conversa dos procuradores, deixando claro que ele não sofreu qualquer tipo de pressão para alterar as declarações dele, mas a defesa do ex-presidente rebate essa posição agora de Léo Pinheiro. 2:29, um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan e nos acompanhe também com imagem. Até já.
Jornal Jovem Pan, você bem informado. Sempre. Jornal Jovem Pan.
2:32, você acompanha o Jornal Jovem Pan também com imagem. Agora vamos aos Estados Unidos com Rodrigo Constantino. Boa tarde.
Boa tarde. O maior e principal objetivo de os homens se reunirem em comunidades aceitando um governo comum é a preservação da propriedade, disse John Locke. Hoje, 4 de julho, os americanos celebram mais um aniversário de sua independência, muito influenciada por esse pensador. O grande divisor de águas entre a era da servidão e da liberdade foi a Revolução Americana. Ali seria selado o direito do povo a um governo que respeitasse as liberdades individuais como nunca antes fora visto. A famosa passagem da Declaração de Independência de 1776 deixa isso claro. Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. A independência americana foi conquista de um povo que não aceitava a subordinação facilmente. A Grã-Bretanha, bastante endividada, tentou impor mais tributos aos colonos. Isso despertou a fúria dos colonos e houve forte reação de grupos organizados de comerciantes, conhecidos como Filhos da Liberdade. Os gritos ecoavam que sem representação não há tributação. Por fim, a Companhia das Índias Orientais adquiriu monopólio sobre a importação de chá para as colônias, culminando na famosa Festa do Chá, em Boston. Era a gota d'água para os americanos. O panfleto político escrito por Thomas Paine em janeiro de 76 jogou lenha na fogueira revolucionária. Mas eis o paradoxo. Foi uma revolução, entre aspas, conservadora, o que pode soar como um oxímoro, mas faz algum sentido. Os americanos lutavam para preservar princípios, não para criar uma nova sociedade do zero, fazendo tábula rasa do passado. Revoluções utópicas costumam terminar muito mal. A América conta com 243 anos de mesma Constituição, um feito impressionante. É porque se tinha um Paine ou um Jefferson de um lado, tinha também John Adams e outros conservadores mais prudentes do outro, para equilibrar a balança. A Revolução Americana representou um marco na história. Combateu o excesso de tributação, assim como a ausência de representação política. Lutou pela separação entre igreja e Estado, sem se tornar anti-religião. Entendeu que o governo serve para proteger as liberdades individuais e que cada um deve ter a sua propriedade preservada, assim como deve ser livre para buscar a felicidade à sua maneira. Buscou limitar ao máximo o poder estatal, protegendo os indivíduos da ameaça representada pelo próprio Estado. Compreendeu que a descentralização do poder é fundamental e preservou o direito de autodefesa de cada um. Em resumo, criou a primeira república com bases realmente liberais e, por isso, seu inegável sucesso relativo. Temos muito o que aprender com os americanos, algo que, infelizmente, um anti-americanismo infantil e patológico muitas vezes nos impede, especialmente por parte da elite intelectual. É pura inveja. Viva a América!
2:35 e foi aprovado o texto base da reforma da Previdência agora na comissão especial. O parecer foi aprovado por 36-13. Agora os deputados vão começar a votar os destaques, são muitos destaques, mais de 100 destaques, mas tudo deve ocorrer nesta sessão para que na próxima semana possa ir a votação em plenário. Depois de aprovada na comissão, a proposta de emenda constitucional vai ser submetida ao plenário da Câmara, onde terá de passar por 2 turnos de votação antes de seguir para a análise do Senado. E são necessários 308 votos favoráveis em plenário para que possa ir para etapa lá no Senado. A comissão especial, como eu disse, acabou de aprovar e nós vamos agora conferir as imagens de lá. E como sempre nós temos deputados narrando, muito em contato com as redes sociais, tentando mostrar o que aconteceu. Vamos então a esse clima aí de comemoração.
Foram 3 complementos de votos pelo relator deputado Samuel Moreira. No geral, o texto substitutivo apresentado...
Bom, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Antônio Maldonado a respeito dessa votação agora, dos destaques. Vamos ver se não vai haver alguma interrupção também, porque eles começaram a se reunir logo cedo, né? Se vai haver algum intervalo para almoço, alguma coisa assim. Mas daqui a pouquinho mais informações lá de Brasília. Marcelo Matos, vou com você agora. Boa tarde.
Boa tarde, Denise. Ouvintes internautas, exatamente, Denise, trazendo números do setor automotivo. Nós já registramos nessa semana que o mercado interno aquecido, movimentação na casa dos 10%, portanto um crescimento nas vendas, mas a produção, Denise, ela tem crescido bem, não tem crescido praticamente, né? Houve uma estagnação em relação ao mercado externo à Argentina, principal parceiro, né, econômico brasileiro. Então nós tivemos até esse momento, na comparação semestre com semestre, 2,8% de crescimento, claro que é um crescimento, mas as vendas internas estão na casa dos 10%. E nós ouvimos o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, para fazer um balanço. Ele, Denise, está na expectativa, justamente como você dizia, da aprovação da reforma para que haja um segundo semestre ainda melhor. Vamos ouvi-lo.
Isso vai criar um ambiente de negócios mais favorável. Aí pode vir a redução da taxa de juros, que vem impactar a redução da taxa de juros na ponta final para o CDC, que afeta os financiamentos dos nossos veículos. Vem investimento em infraestrutura. Então, vem uma agenda positiva que está dependendo da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é o pontapé inicial e, nesse sentido, eu acho que é possível ter um segundo semestre melhor, dependendo da reforma da Previdência.
Portanto, ouvimos e acompanhamos com imagens Luiz Carlos Moraes, que é o presidente da Fávia. Ele também apresentou, Denise, uma expectativa muito positiva em relação ao acordo do Mercosul, que foi firmado pelo presidente Jair Bolsonaro no Japão, juntamente com a Europa, né? Ele avalia que não apenas o setor automotivo será beneficiado, mas a economia brasileira como um todo. Claro que o setor automotivo, em especial, terá de se preparar para a competição.
Vai ter que ser muito mais competitivo para poder fazer frente à derrubada de barreiras, né?
Sem dúvida, ele garantiu que isso também, claro, que o fato disso ocorrer faz com que haja a busca. Eles negociam justamente com o governo, com o ministro Paulo Guedes, questões tributárias, questões também de infraestrutura, como ele disse, né? Que poderiam até, concessões, gerar muitos empregos no país. É um cronograma que ainda será assinado, o acordo foi formalizado, mas agora, claro, que cada país vai fazer sua tradução desse acordo, e ele acredita que o Brasil vai logo querer implementá-lo de fato, mas é de fato um acordo muito positivo na avaliação da Anfávia, não apenas para o setor automotivo, mas para a economia do Brasil.
Em relação a esse resultado agora do último balanço, eles continuam sofrendo consequências de fraqueza do mercado doméstico e a situação da Argentina, né?
O mercado doméstico ainda está na casa dos 10%, Denise, e os caminhões, em razão do agronegócio, inclusive quase um aumento de 50% no número de caminhões pesados e extra pesados, quer dizer, é para levar a produção mesmo. Nós teremos uma safra recorde no Brasil de novo.
Mas aí também pode ter formação de frota própria, né?
Também.
Porque isso, para não depender dos caminhoneiros, não correr o risco aí de perdas em decorrência de uma eventual
daquilo
paralisação.
Que aconteceu ano passado,
Exatamente. Desde aquela época, com o tabelamento, inclusive do frete, grandes empresas e produtores rurais acabaram optando por ter uma frota própria, o que torna a situação mais difícil para os caminhoneiros que trabalham com frete em geral, né?
Sem dúvida. Agora, para você ter uma ideia, e os ouvintes, né, nós temos uma queda de 41% nas exportações, fruto da Argentina, né? A Argentina, infelizmente, quebrada economicamente falando.
Recessão, né? Mesmo, né?
Uma recessão, e eles sabem que não será, que não haverá outra, essa situação não irá mudar tão rapidamente. Então, é preciso outros mercados.
Bom, nós vamos voltar agora a Brasília com o Antônio Maldonado. Como eu disse há pouco, o texto base da reforma da Previdência foi aprovado na comissão especial. Maldonado, mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Olha, Denise, por 36 votos a 13, o texto aqui do relator deputado Samuel Moreira acaba de ser aprovado aqui pela comissão especial. Foi como se fosse uma final de Copa do Mundo, viu? Os parlamentares que são favoráveis à reforma, o ministro Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, também estava por aqui, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, secretário adjunto da Previdência, Bruno Bianco, todos eles aqui presentes na comissão especial para acompanhar aí a aprovação do relatório do deputado Samuel Moreira, aprovado, então, como eu disse, por 36 votos a 13 aqui pela comissão especial. Agora, a gente vai entrar naquela fase que é a discussão dos destaques, que são as sugestões de mudança no texto que foram apresentadas. Tem pelo menos 19 destaques que vão precisar ser discutidos individualmente, então essa sessão deve se alongar aí até noite adentro, pelo menos essa é a expectativa aqui de membros da comissão. Mas pelo menos a primeira etapa, a etapa mais complicada, que era a aprovação do texto inicial do voto do deputado Samuel Moreira, já aconteceu, os parlamentares governistas conseguiram vencer essa etapa e o texto está aprovado. Agora vamos para os destaques.
Em relação aos destaques, também não dá para baixar a guarda, porque alguns podem alterar pontos importantes da reforma da Previdência, então a gente vai ter de novo aquele confronto entre a oposição, que ainda quer amenizar muito a reforma, quer impedir qualquer avanço e garantir algum atraso também, né? Nós vimos isso desde o início e agora com os destaques continua toda a vigilância aí para manter o texto base, a economia esperada pelo governo, né?
Exatamente, Denise. É por isso que o governo tem que trabalhar, na verdade, como a gente falou agora há pouco, que na primeira entrada aqui no Jovem Pan, quer garantir que os parlamentares governistas permaneçam aqui na comissão especial, que eles não vão embora. Porque se forem embora, pode diminuir aí essa margem que o governo tem, que foi de 36 votos a 13. Essa margem, a tendência é que ela se mantenha em todas as votações daqui para frente. Tudo que for contrário à proposta, que seja derrotado, então, por 36 votos a 13, e o que for favorável à proposta, que seja aprovada também pelo mesmo placar. Então, essa é a expectativa dos parlamentares por aqui, numa sessão que pode ir noite adentro, mas que vai ter que todo mundo ficar de olho para que a oposição não consiga mudar o texto e garantir mudanças aí, diminuir muito a perspectiva de arrecadação, de aumento da arrecadação com a aprovação da reforma, que é de R$1 trilhão ao longo dos próximos 10 anos. Então, o governo vai manter, sim, a vigilância aqui sobre o que vai estar acontecendo, mas a expectativa é que seja pelo menos mantido mais ou menos do jeito que está. Agora fala a senadora Gleisi Hoffmann, tenta apresentar uma questão de ordem e é satirizada para alguns parlamentares, porque mais uma vez ela está apresentando uma questão de ordem, aparentemente sem fundamento, apenas com a intenção aí de atrasar o andamento do processo aqui na comissão especial.
É isso, Maldonado. Mais uma vez, obrigada aqui pelas suas informações. Aprovado, então, o texto base. O mercado financeiro, desde cedo, vem antecipando a possibilidade dessa aprovação. O dólar comercial negociado abaixo dos 3,80, isso não acontecia desde março, agora cai 0,73%. Bolsa de Valores sobe 1,66% e Bovespa passa dos 103 mil pontos, já encostou quase nos 104 mil. E nós vamos conversar com a Deodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleva Financial, a respeito desse comportamento do mercado financeiro, que também tem relação com alguns dados mais favoráveis do exterior. Não é, Deodato? Boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde. Prazer falar contigo.
Ó, Deodato, o mercado muito contente, né? Contando com a aprovação do relatório do texto base. E agora, tendência de alta se mantém para a Bolsa?
Denise, a realidade é binária, né? A gente não tem alternativa estrutural que não seja aprovar a reforma, que não seja conter ou tentar inverter a trajetória de expansão do endividamento público para dar a estabilidade necessária para a economia voltar a crescer. O que o mercado financeiro antecipa é a criação de condições específicas para que a atividade volte, para que as empresas voltem a crescer, para que o desemprego caia, para que a geração de riqueza volte, e isso está efetivamente refletido nos preços hoje. Mas é uma realidade binária, o mercado não considera a hipótese de uma não aprovação da reforma, dado o tamanho do estrago das contas públicas. A demonstração de hoje é sim, muita gente fala em relação a ruído, em relação à incapacidade de articulação política, mas é fundamental lembrar que todos os presidentes, desde Fernando Henrique Cardoso principalmente, tentaram uma reforma previdenciária, já sabendo que era necessária, nenhum conseguiu, e esse governo está com as suas peculiaridades e as suas características movendo essa agenda em frente, e o reflexo nos ativos financeiros nada mais é do que espelhar uma evolução estrutural, principalmente sob ótica fiscal.
Agora, o mercado também vem refletindo um cenário internacional com indicações de continuidade de um processo de redução de juros, manutenção de juros muito baixos na Europa, possivelmente também nos Estados Unidos. Isso também alavanca o bom desempenho de bolsa e dólar, não?
Denise, são 10 anos em que os bancos centrais foram transformados em verdadeiros arrimos das economias e dos mercados financeiros. A característica do juro baixo, ela foi uma consequência não projetada ou não intencional do pós-crise de 2008. O juro muito baixo reduz o custo de capital, ou seja, em tese ele estimula a atividade, mas acima de tudo, pensando no mercado financeiro, ele aumenta a atratividade dos ativos chamados ativos de risco. Porque se o teu dinheiro fica parado na renda fixa, no juro soberano, ele rende cada vez menos. Então o ativo de risco é beneficiado e aí os mercados sobem. Essa é uma tendência natural por conta de fluxo e você está correta ao dizer que a sinalização de que os bancos centrais tendem a continuar estimulando a atividade, seja a partir da utilização do juro de maneira direta como instrumento de política monetária ou da movimentação dos balanços, ou seja, da manutenção do nível de liquidez dos mercados, isso também anima. É um dia, ou é uma semana, ou é um momento em que todos os fatores parecem convergir para o mercado para cima.
Agora, Adeodato, você falou dessa questão da retomada do crescimento, não se aposta numa retomada só com a reforma da Previdência, ela abre a porta, né, a dar condição e espaço para a implementação de outras medidas, aí vem discussão de reforma da tributária, a agenda é longa ainda, né?
A agenda é longa e uma coisa que me preocupa bastante, perdão, é a inclusão ou não dos estados e municípios. A incapacidade de estados e municípios de monetizar, ou a capacidade limitada de monetizar suas dívidas, joga mais uma vez nos ombros do Tesouro a responsabilidade de socorrer o estrago fiscal que tem tanto nos estados quanto nos municípios. Então, a reforma da Previdência muda o ambiente de risco, mas não resolve sozinho. Tem uma agenda micro que corre fora do radar, fora das manchetes e fora do tiroteio, que é bastante positivo, que já está pavimentando o caminho para essa retomada. Aprovou a Previdência, mostrou efetivamente que não só o governo tem o compromisso, mas tem a capacidade de evoluir nas reformas, muda-se o ambiente de confiança e as empresas tendem a voltar a investir nas atividades. Isso impacta desemprego, isso impacta renda, como eu falava há pouco.
Assim, nós ouvimos o Adeodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial. Adeodato, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma ótima tarde.
Obrigado a você, Denise. Um abraço.
Bom, e ele avaliava o comportamento do mercado diante da aprovação no texto principal, texto base da reforma da Previdência, agora há pouco pela comissão especial. O mercado já vinha antecipando desde cedo e esse texto foi aprovado por 36 votos a favor e 13 contra. 2:50 e agora o Daniel Lian aqui com a gente. Oi, Daniel.
Oi, Denise. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E olha, Denise, uma notícia que pode ser boa aqui para o bloco, para o Mercosul, isto porque o presidente da Argentina, Maurício Macri, anunciou hoje que o Brasil e a Argentina já estão buscando um acordo com os Estados Unidos. Depois de terem fechado aí o acordo com o bloco europeu, agora é a vez dos Estados Unidos. O presidente da República do país vizinho já ressalta que já há tratativas entre Brasil e Argentina. Aliás, horas antes, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Fauri, ele havia dito que existia uma possibilidade de avançar aí com o governo Donald Trump para uma negociação em relação a um acordo do bloco com o governo norte-americano, e isto parece que vai caminhando. Aliás, sobre o Mercosul, o Maurício Macri também ressaltou sobre esse fechamento do acordo semana passada com o bloco europeu, que trata-se de uma grande oportunidade. Afinal de contas, é um mercado que tem mais de 500 milhões de pessoas e, com isto, os produtores poderão crescer substancialmente. Maurício Macri diz que é preciso que todos se preparem para especialmente sair do isolamento, Denise.
Sair do isolamento e, no caso da Argentina, sair da crise seríssima que ela vai enfrentando. E Brasil, Argentina, aliás, o Mercosul, ele tem de resolver algumas divergências internas, porque eles não conseguiram formar, de fato, um bloco. Nós já tivemos muitas divergências, imposição de barreiras, de cotas, né, disputas comerciais entre países que deveriam estar trabalhando juntos.
É isso aí, a crise é muito séria. Aliás, o Brasil pode até ajudar a Argentina, né? Quem diria, o Brasil até também saindo aí de um período recessivo, mas pode ajudar o país vizinho, porque tem realmente uma situação melhor do que a Argentina neste momento. E aí vem aí o período eleitoral no país vizinho, isso daí pode causar também alguma turbulência, algum tipo de turbulência, mas o certo é que realmente esta grave crise argentina E eles já vislumbram também essa uma alternativa, né? Um fechamento de um acordo com os Estados Unidos ou então até mesmo com o bloco europeu, né, Denise?
E é ver, por causa da eleição na Argentina, se os países vão continuar alinhados, né? Porque Cristina Kirchner está do outro lado, né? Como candidata a vice, né? E o candidato da chapa dela vai visitar o ex-presidente Lula.
É, exatamente. Tem essa disputa também, né? Esse alinhamento, se você bem ressaltou. Será que continuaremos com este alinhamento? Enfim, até porque são alguns candidatos peronistas, há uma divergência, são três chapas na Argentina, então há algumas divergências. E isso pode mesmo, num futuro, se houver aí qualquer resultado diferente na Argentina, pode haver aí um desalinhamento, né, Denise?
Obrigada, Daniel. Uma boa tarde. 2:53. E agora, Thiago Berraich. Thiago, boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos. O Senado retomou hoje a discussão sobre registro, posse e porte de armas no Brasil, mas o debate divide a opinião de especialistas e mostra dificuldades para a nova legislação. Lembrando que em junho o Congresso Nacional derrubou os decretos do presidente Jair Bolsonaro que tratavam do tema. Agora, os parlamentares querem saber se as mudanças são ou não constitucionais e quais caminhos seguir. Em uma audiência pública na CCJ nessa quinta-feira, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, defendeu a unificação dos projetos.
O objetivo aqui é tratar de uma forma técnica de uma demanda que está posta na sociedade e que é uma demanda colocada como central pelo governo federal, que editou uma série de decretos, enviou projetos legislativos. O levantamento que fizemos, e por determinação do senhor presidente da Casa e da presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, me colocou na condição de relator de 18 projetos, só no âmbito da CCJ. É um tema que já vem rolando pelas casas legislativas há décadas e precisa de um tratamento que seja mais moderno e adequado.
Na opinião do senador, o debate sobre as armas não deveria ser feito nesse momento, mas o Congresso não pode fugir das responsabilidades. O diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, João Francisco de Oliveira, evitou nessa sessão de hoje se posicionar.
Tanto a questão do registro e da questão documental não é uma atribuição nossa hoje, mas o efeito, sim, das características que vão ser determinadas para quem conseguir ter a posse e o porte do armamento. E o viés nosso de enfrentamento à criminalidade, definir se é crime ou não vai partir dessas discussões. E sabemos, é uma questão estatística, que as mortes violentas elas estão também muito vinculadas ao uso das armas de fogo pelas organizações criminosas.
Ao contrário das corporações, como a Polícia Rodoviária Federal, entidades privadas sugerem que o registro, a posse e o porte de armas sejam facilitados. O vice-presidente da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, Jodson Eddington Jr., é favorável à redução de impostos do setor.
Eu desafio a qualquer um fazer uma pesquisa oficial, que aí temos os órgãos oficiais para isso e a própria justiça, para saber quantos atiradores esportivos que têm porte de arma ou que tinham porte de arma cometeram um crime. Então isso é um dado estatístico muito forte que deveria ser apresentado, mas não interessa isso para a imprensa divulgar tanto, né, em relação a esse tipo de coisa. Então nós precisamos agora o que também? Temos uma dificuldade, primeiro para as alíquotas e os impostos que existem nesse país para o tiro esportivo. Nós temos uma dificuldade muito grande. Primeiro que temos 45% de IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Segundo que, além disso, em outros impostos federais, nós temos ainda os estaduais. O meu estado da Bahia, por exemplo, tem a maior alíquota de ICMS do país, da Unidade de Federação, que é 38+2, 40%.
Jodson Eddington Jr., da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, defende mais liberdade para a compra de armas. O gerente do Instituto Sol da Paz, Felipe Marques Angeli, critica as pressões pela flexibilização do registro, da posse e do porte de armas no Brasil.
Também queria ressaltar e colocar aqui pessoalmente o nosso repúdio a todas as ameaças e agressões que sabemos que muitos senadores e senadoras dessa casa receberam pelo seu posicionamento em relação aos decretos. Isso é absolutamente incompatível com a democracia, com a pluralidade e a diversidade de ideias. E não me parece que pessoas interessadas em ter mais facilidade a armas de fogo e que reagem a contrariedade do seu desejo com violências e ameaças verbais, que sejam de qualquer forma podendo ser caracterizadas como cidadão de bem.
Felipe Marques Angeli acrescenta que a consultoria jurídica do próprio Senado já se posicionou contra os decretos. Agora, Denise, caso o Senado aprove projetos sobre o registro, a posse e o porte de armas, essas matérias, depois de passar pelo Senado, elas precisam ser discutidas pela Câmara. É uma longa tramitação e tem muita contestação jurídica. Então é muito difícil que isso vingue, isso vá para frente.
É, inicialmente se falou que o presidente Bolsonaro tinha voltado atrás, porque ele retirou aquele decreto, já tinha sido derrotado no Senado, mas na verdade ele separou. Agora são três frentes aí de discussão no Congresso, mas o posicionamento parece o mesmo ainda. Maioria contra uma liberação muito maior do uso de arma, né?
É, essa foi uma sessão de hoje na CCJ que analisa justamente a constitucionalidade desses projetos. E são inúmeros, são dezenas de projetos em tramitação no Congresso Nacional. Então, se o Senado conseguir fazer algum tipo de aprovação até o fim desse ano, a discussão volta para a Câmara. Então é um processo muito lento, muito demorado.
Obrigada, Tiago. E mercado financeiro, nós temos ainda um comportamento muito favorável. O dólar mantém trajetória de queda e bolsa em alta. Agora que foi aprovado o texto base da reforma da Previdência pela Comissão Especial na Câmara, o dólar cai 0,9%, cotação de venda do comercial em R$ 3,79, bolsa de valores sobe 1,6% e Bovespa em 103.673 pontos, mas já bateu nos 103.900, então por pouco não bateu aí nos 104 mil pontos, de qualquer modo batendo novos recordes aí, e o dólar não ficava nesse nível desde o começo do mês de março. Fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.